Senhores deputados, uma boa tarde. Senhoras e senhores deputados, uma boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Já estamos em condições de ter quórum. Queria apenas registar no início desta reunião a azáfama que a esmagadora maioria dos senhores deputados teve e tem tido ao longo desta manhã, requeridos para participarem em comissões, na Comissão de Assuntos Europeus, na Comissão de Ambiente, e, portanto, vejo com agrado que o trabalho que os senhores deputados da Comissão de Agricultura e Mar desenvolvem é profícuo também em outras comissões.
Saúde, a senhora deputada foi à saúde.
A senhora deputada que esteve também na saúde. E registar que algumas comissões não conseguem mesmo funcionar sem os senhores deputados da Comissão de Agricultura e do Mar, não é?
Assuntos europeus.
Bom, senhores deputados, vamos entrar no ponto primeiro da nossa ordem do dia. Temos para discussão e votação as atas número 168 e 169. Vou só esperar que, entretanto, apareça alguém do LIVRE para poder continuar com este diálogo mais à esquerda. Muito bem, senhores deputados, as atas 168 e 169 estão para apreciação, não vejo inscrições, coloco à votação, se não virem inconveniente, as duas atas em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, estão ambas aprovadas por unanimidade. Ponto 2, trata-se da discussão e votação do parecer sobre a iniciativa europeia COM 2013-659. É uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões. O relator para este parecer é o Sr. Deputado Maurício Marques, a quem eu peço, por favor, que faça a apresentação do seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, como diz, a Comissão de Agricultura e Mar recebeu a solicitação da Comissão dos Assuntos Europeus, nos termos legais, uma iniciativa COM 659, referente a uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, relativa a uma nova estratégia da União Europeia para as florestas e o setor florestal. Esta Comissão cumpre proceder à análise da estratégia a emitir o respectivo relatório, devendo ser remetido posteriormente à Comissão dos Assuntos Europeus. Esta nova estratégia sobre as florestas e o setor florestal está dividido essencialmente em 5 capítulos. A Europa necessita das suas florestas, a necessidade de um novo quadro, o rumo a seguir e uma nova estratégia para as florestas, passar dos princípios à ação e as conclusões. Aspectos relevantes. Sublinho que a comunicação reconhece que a multifuncionalidade das florestas é frequentemente subestimada nos termos socioeconómicos, quando a floresta e outras terras arborizadas cobrem mais de 40% da superfície terrestre. Perante as crescentes ameaças e pressões sobre as florestas, considera a Comissão como princípios orientadores que foram definidos: gestão florestal sustentável e uso múltiplo das florestas, fornecimento equilibrado de bens e serviços diversificados e garantia da proteção das florestas, utilização eficiente dos recursos, otimização da contribuição das florestas e do setor florestal para o desenvolvimento rural, crescimento e criação de emprego, responsabilidade global pelas florestas e promoção da produção e consumo sustentáveis dos produtos florestais. A comunicação e análise destaca 8 domínios prioritários interligados. Sublinho: apoiar as nossas comunidades rurais e urbanas, incentivar a competitividade e sustentabilidade das indústrias florestais, da bioenergia e da economia verde. As florestas num clima em mudança, proteção das florestas e reforço dos serviços ecossistémicos, como é que as florestas europeias estão a evoluir, silvicultura e produtos com valor acrescentado novos e inovadores, trabalhar em conjunto para gerir coerentemente e compreender melhor as nossas florestas e as florestas numa perspectiva mundial. Conclusão da comunicação. A estratégia pretende introduzir mais transparência e maior homogeneidade nas políticas florestais e na maior divulgação dos resultados obtidos, no sentido de colocar as florestas e o setor florestal no âmago da evolução rumo a uma economia verde. É reconhecido, e aqui é uma crítica que se faz, e é um ponto que eu recomendei que se acrescentasse, é reconhecido o dever dos Estados-membros continuarem a identificar outros domínios de atuação, como a prevenção dos incêndios florestais, o combate às pragas e doenças, a promoção da madeira sustentável e a cooperação regional e interregional. A estratégia será reexaminada até 2018, a fim de avaliar os progressos alcançados na sua execução. Nesta questão, eu também, apesar da opinião do relator ser de elaboração livre e facultativa, eu entendi como, dada a importância do tema, exprimir a minha opinião que está anexa ao relatório. Conclusões. A comunicação da Comissão do Parlamento Europeu ao Conselho do Comitê Económico, Social e Europeu e Comitê das Regiões relativa a uma nova estratégia da União Europeia para as florestas do setor florestal não se aplica o princípio da subsidiariedade. A análise da presente iniciativa suscita questões que implicam posterior acompanhamento da Comissão da Agricultura e Mar. Terceiro, a Comissão da Agricultura e Mar dar por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o relatório, nos termos legais, ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. É tudo o que me cumpre dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições, por favor. Não tenho inscrições. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Deputado Maurício Marques. Estas matérias, nós concordamos com o ponto das conclusões em que referem que as matérias têm que ser, que devem ser acompanhadas, são matérias de grande importância. Mas pronto, há aqui um conjunto de matérias que entendemos que efetivamente são preocupantes e por isso vale a pena acompanhá-los no âmbito daquilo que são os domínios prioritários, as referências à promoção de parcerias público-privadas, por exemplo, às orientações estratégicas no sentido a que os fundos de desenvolvimento rural devem ser afetos às funções sociais da floresta e se isto pode ou não deixar de fora aquilo que é a importância produtiva, os estímulos à internacionalização e que efeitos é que isso também podem ter e por isso são matérias que nos preocupam e que entendemos que devem ser acompanhadas. No âmbito da opinião do relator, que não votaremos, nós valorizamos sempre que os relatores tenham opinião, é importante, só duas referências. Acho que o Sr. Deputado diz que isto promove a fixação de pessoas no interior do país e nós não conseguimos vislumbrar como daquilo que é a leitura do relatório, mas como disse, esta questão não é apenas uma nota que fazemos. E depois, também não deixa de ser curioso que o Sr. Deputado diga que é um contributo importante para a conservação das espécies e da biodiversidade, o Sr. Deputado que apoia um governo que criou agora um decreto, que é o decreto da florestação, e reflorestação, em que precisamente o que estava em cima da mesa era o tratamento de igual modo das espécies autóctones relativamente às espécies exóticas, e por isso fazer a referência aqui à importância da biodiversidade e da conservação das espécies neste contexto não deixa de ser curioso. Contudo, isto não é para ser votado. Valorizamos que o Sr. Deputado tenha colocado a sua opinião, independentemente da nossa posição sobre ela, e entendemos, tendo em conta que especifica claramente que é matéria para ser acompanhada do futuro, não temos como, pronto, não acompanhar o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Deputado Maurício Marques pelo relatório. Dizer que esta iniciativa é naturalmente uma iniciativa importante para Portugal. O relatório toca as questões essenciais De qualquer maneira, eu queria chamar a atenção para aquilo que julgo serem os três pontos que, do nosso ponto de vista, não merecem, por parte deste relatório, dimensão correta relativamente àquilo que são as nossas pretensões. Em primeiro lugar, quando trata da luta contra o combate contra a desertificação, trata no domínio da proteção das florestas e do reforço dos serviços ecossistémicos, quando seria preferível e, do ponto de vista político, mais relevante hoje, tratar essa questão dentro das alterações climáticas. Isto é, as alterações climáticas hoje são matéria transversal a todas as políticas. Se isso está no domínio da proteção das florestas, significa desvalorizar a questão do combate à desertificação enquanto elemento essencial nas alterações climáticas. Portanto, eu julgo que esta matéria devia ser tratada nas alterações climáticas e não na proteção das florestas. Em segundo lugar, e depois farei uma proposta final relativamente à minha intervenção. Em segundo lugar, não trata de incêndios florestais nem do combate às doenças. Quando fala de proteção das florestas e reforço dos serviços ecossistémicos, refere o combate às pragas nos planos de ação, não refere a questão dos incêndios florestais. Coloca desvalorizando, de novo, a questão dos incêndios florestais num outro ponto, num ponto final, que tem a ver nas relações, aquilo que é trabalhar em conjunto para gerir coerentemente e compreender melhor as nossas florestas. Portanto, numa coisa que lá está, em que é, do nosso ponto de vista, também o colocar essa questão em segundo ou terceiro plano. Finalmente, há uma dimensão que tem a ver com o nosso montado, que é o da diversidade genética, que aparece neste relatório tratado no ponto certo, do nosso ponto de vista, que tem a ver com a questão da proteção das florestas e o reforço dos serviços ecossistémicos, está bem tratada. Agora, eu acho que não há nenhuma alusão a este sistema multifuncional. Portanto, se eu pudesse fazer uma proposta, acho que nas nossas conclusões, porque é assim, o que é verdade é que sempre que nós fazemos conclusões em que o conteúdo tem material político, a Comissão reage e responde ao Parlamento Português. Temos vários exemplos em que sempre que há conteúdo político nas nossas conclusões, gostemos ou não, concordemos ou não, o que é verdade é que a Comissão responde ao Parlamento Nacional. Sempre que fazemos uma conclusão, digamos, sem conteúdo político, dizendo que isto não tem, como esta, portanto, que não temos nada a acrescentar, a Comissão acaba por não nos responder. Eu acho que nós devíamos valorizar estas três questões nas conclusões e não na opinião do relator. Isto é, nas conclusões, nós devíamos valorizar as questões nacionais. Luta contra a desertificação, incêndios florestais e combate a doenças e a questão da biodiversidade, nomeadamente o desenvolvimento, manutenção e desenvolvimento do nosso ecossistema do montado. Eram as minhas sugestões. Evidentemente, estamos preparados para votar, como o Sr. Deputado entender, o relatório desta forma. Julgo que ganharia se nós acrescentássemos aqui dois ou três pontos, valorizando a componente nacional.
Muito obrigado. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Maurício Marques pelo relatório e também, como fez o Sr. Deputado João Ramos, pelo facto de dar a opinião. Acho que é um facto importante. Eu vou ser muito sincera com toda a comissão, não é? Eu não preparei bem este relatório. Peço desculpa, não é menosprezo, mas não vou estar a dizer que fiz uma coisa que não fiz. Mas ouvindo agora as intervenções e a intervenção do Sr. Deputado Miguel Freitas, com atenção, acho que tem razão e, se me é permitido também fazer uma espécie de uma sugestão, penso, não estava desperta para esse problema, sou franca, mas percebi a dimensão do problema e já que o Sr. Deputado até coloca essas questões, porque sentiu a necessidade de as colocar, eu penso que também não era preciso ir ao aprofundamento todo. O Sr. Deputado João Ramos também levantou algumas questões às quais eu também sou sensível e que muito provavelmente não estaremos de acordo, mas isso pouco também não seria esse o objetivo aqui. Eu também sou muito sensível a esta questão e acho que era importante e aliás vem até muito também na sequência daquilo que têm sido os debates na comissão e de algum saber adquirido e consenso também ele adquirido e acho que aí ganharíamos mais força.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Até me estou um bocado aqui na linha da Sra. Deputada. Quem fez esta intervenção foi o Sr. Deputado Abel Batista, que não pôde estar presente, e por isso eu fiquei para o fim também, precisamente, para emitir a minha opinião. E dizendo que eu concordo em absoluto com aquilo que o Sr. Deputado Miguel Freitas disse. Não só porque ele tem razão, e como já aqui se disse, porque vem na linha daquilo que nós defendemos, mas como aquilo que ele também sublinhou e bem na questão de uma resposta da União Europeia, porque se levarmos isto parece que está tudo bem, e não está, nós não defendemos isso, a desertificação é grande, as questões que temos, sem dúvida nenhuma, não só das pragas como as doenças e como os fogos florestais, devem ser muito bem sublinhados aqui e por isso eu estou disponível para votar, se assim entender o relator, favoravelmente com estas propostas que o Sr. Deputado Miguel Freitas propôs.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está concluído o debate em torno desta proposta. Devolvi a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marco, enquanto relator, para poder comentar e fazer uma intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As pessoas que me conhecem sabem que se a pessoa consensual sou eu e que procuro os consensos sou eu e, portanto, obviamente estou aberto a todas aquelas contributos que possam melhorar o relatório agora apresentado. Queria, de qualquer forma, dizer o seguinte. Ao Sr. Deputado João Ramos, com toda a amizade e cortesia, o que estamos aqui a apreciar é o relatório desta diretiva e não outras. E, portanto, quer dizer, não é pelo facto de eu pertencer a uma maioria que apoia o Governo que fez outro diploma, não é esse que está aqui em discussão, é apenas este. E, portanto, quando eu digo que, efetivamente, quando faz reparo algumas coisas que eu refiro na opinião do relator, é porque eu considero mesmo isso. Agora, podemos já depois considerar se isto tem aplicação ou não tem, se vai ou não vai. Mas o que é verdade é que é dito também que isto visa apoiar as nossas comunidades rurais, é incentivar a competitividade e sustentabilidade. Epá, depois se tem aplicação ou não, isso é uma outra questão, mas a intenção parece-me bem. Por último, também, e portanto é isto que eu penso, efetivamente esta é uma boa diretiva. Tem aqui, e aí agora passo ao Miguel Freitas, tem aqui algumas lacunas. Eu considero que efetivamente aquela questão que o deputado Miguel Freitas faz às alterações climáticas, que não deviam ser preocupações aqui, mas à parte, eu por acaso aí, se me permite, não estou muito de acordo. É que dizer que a floresta contribui para ou pode atenuar as alterações climáticas, estamos a valorizar o papel da floresta. É o que eu quero dizer é o seguinte, é quando se diz aqui que a questão das alterações climáticas deviam ser traçada noutra sede e no âmbito das florestas, eu por acaso aí, permite-me dizer, mas estou disponível para arranjarmos uma redação consensual, mas considero que só valoriza a floresta, porque efetivamente a floresta tem, a meu ver, um papel preponderante e, portanto, é bom que lhe seja devido todo o seu papel que tem nas alterações. Diz, podemos, se permite, não permite, então, vamos. Pronto, mas poderemos eventualmente, estou disponível para...
Uma redação.
Pronto, mas... mas não, mas está bem, mas pronto, tudo bem. Mas vamos, quanto à questão que aqui foi referido e que sublinho, relativamente à questão dos incêndios florestais, às pragas e doenças, essa de facto é uma lacuna e por isso eu a digo aqui. Digo aqui e provavelmente não tem adendo, é que eu digo assim, é reconhecido o dever dos Estados-membros continuar a identificar outros domínios. Portanto, eu aqui acho que é uma, e comecei por dizer isso, é uma crítica que eu faço, porque está-se a empurrar isto para os Estados-membros, quando eu também entendo que deveria ser uma preocupação da... Isso aí, estou de acordo, mas eu digo aqui, não sei se tem uma adenda que foi submetida. A questão da desertificação, é verdade, eu também acompanho isso e, portanto, também digo isso, quer dizer que e sublinho isso na minha opinião, mas estou, obviamente, disponível, até porque, como é verdade, a opinião do relator não é votada e, portanto, se calhar faria mais sentido, é isto que eu traduzo na opinião do relator, também a incluirmos aqui como na comissão. E estou disponível para arranjarmos aqui uma redação com os contributos do deputado Miguel Freitas e não tenho nenhum. E outros que se queiram.
Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Não, eu relativamente ao ponto do clima, a única coisa que consigo, o ponto da luta contra a desertificação, o ponto do combate contra a desertificação está no relatório, na iniciativa da União Europeia. Está no ponto da proteção das florestas. Do meu ponto de vista, devia estar no combate às alterações climáticas, porque ao colocarem isso num ponto de proteção das florestas, estão a desvalorizar a questão da luta contra a desertificação. A luta contra a desertificação é uma questão climática, não é uma questão de proteção das florestas. Certo? E, portanto, em vez de... Era só isto, mais nada. Ela está muito bem tratada. Do ponto de vista do tratamento, está muito bem tratado no relatório da União Europeia, na proposta da União Europeia. A questão está muito bem tratada. Devia estar no ponto das alterações climáticas e não no ponto da proteção, do nosso ponto de vista. A segunda questão, a questão dos incêndios florestais, o que o senhor deputado diz está certo. O que eu estava a propor é que isto passasse às conclusões, não estivesse no ponto da sua opinião sem estar nas conclusões, porque estando nas conclusões são enviadas para Bruxelas e não está nas conclusões, não está nas conclusões. A única coisa que proponho é que matéria política esteja nas conclusões, porque nos permite, independentemente da forma como nós votamos aqui, certo, e nós vamos votar favoravelmente, estando nas conclusões permite que isso, que tenha resposta. Se estiver na sua opinião, não tem resposta. Percebe o que digo? Não tem resposta. Enquanto que estiver nas conclusões, a Comissão, algumas vezes, sente-se na obrigação de dar uma clarificação daquilo que nós pomos nas conclusões. Portanto, pôr nas conclusões, que é para ter a Comissão responder.
Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor. E, portanto, vou colocar à votação dos senhores deputados o parecer do senhor deputado Maurício Marques, salvaguardando esta proposta de alteração que foi feita pelo deputado Miguel Freitas e acolhida pelo relator. E, portanto, assim sendo, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado o parecer que nos é proposto pelo senhor deputado Maurício Marques. É por unanimidade. O ponto número 3 da ordem diz respeito a três iniciativas de escrutínio europeu, para as quais chamava a atenção dos senhores deputados que duas delas têm data limite para a emissão do parecer, até 25 de março. Trata-se da primeira e da segunda, pela ordem que aí estão, têm data limite de parecer até 25 de março. E perguntava aos senhores deputados se alguma destas três iniciativas é suscetível de escrutínio por parte da Comissão. Deputado Nuno Freitas, faz favor.
Presidente, de parte do PSD, consideramos que nenhuma delas tem interesse para escrutínio.
O PSD diz que não, o CDS também não, o Partido Socialista também não, o PCP também não, Bloco de Esquerda também não. Portanto, nenhuma das três iniciativas é suscetível de escrutínio por parte da Comissão. Avançamos para o ponto 4 da ordem do dia. Trata-se da apreciação do relatório sobre a visita a baldios de vários distritos realizada pela Comissão há já alguns meses atrás. Se bem se recordam, já o ano passado, já
2012
já, se bem se recordam, foi proposto ao plenário da Comissão um relatório. Posteriormente foram sugeridas um conjunto de propostas para integrar esse relatório de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Foi solicitado aos diferentes grupos parlamentares que avaliassem estas propostas para podermos voltar a discutir, a refletir sobre este relatório e a discutir e fazer a sua aprovação. Perguntava aos senhores deputados quem é que se inscreve para podemos abordar esta questão. Talvez desse em primeiro lugar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, uma vez que tem propostas de alteração.
Não? Muito rapidamente, Sr. Presidente, dizer que nós apresentámos um conjunto de propostas, mas estamos disponíveis para fazer cair as propostas do Partido Socialista e aprovar imediatamente o relatório, que é para não haver dúvidas, sendo que, na nossa opinião, existe matéria que devia ser revista no relatório. Mas, entendimento for que as propostas do Partido Socialista dão conteúdo político ao relatório, nós retiramos de imediato as nossas propostas e fazemos aprovar já o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pela bondade da proposta. Sr. Deputado Nuno Freitas, faz favor. Ou Nuno Serra, faz favor.
Nuno Freitas e Miguel Serra. Pode ser. Sr. Presidente, a nossa opinião é exatamente bem no sentido que o deputado Miguel Freitas disse. Nós consideramos que as correções que o Partido Socialista queria introduzir eram de conteúdo político. E nós, nesse sentido, como foi um relatório de uma visita composta por todos os partidos, não faria sentido estarmos só a introduzir conteúdos políticos de uma parte disso. Portanto, o que sugeríamos era que se o Partido Socialista quiser, por essas razões, fazer um anexo como declaração política ou relatório que seja propriedade do Partido Socialista, porque consideramos que o relatório é factual, está muito bem feito isso e felicitamos os serviços pelo trabalho que fizeram e consideramos que não temos nada mais a acrescentar. Tudo o resto que forem considerações políticas consideramos que devem ser feitas à parte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, eu só queria dizer uma coisa, mas a mim parece-me estranho que a Comissão se negue a sua própria essência. Estamos a dizer que discutimos aqui um relatório que não é político, então nós somos a Assembleia da República. Somos um grupo de deputados, tudo o que fazemos aqui é político. Isto para mim é muito estranho. Mas eu não queria dizer isto, Sr. Presidente. O que eu queria dizer é que não foi esta metodologia. O PCP trouxe esta questão para cima da mesa há duas reuniões atrás, mas não foi esta metodologia que tínhamos combinado. O que tínhamos combinado é que se redistribuiu o relatório, o que o Sr. Presidente disse na altura, e depois nós acertávamos qual era a metodologia e que os serviços iam redistribuir o relatório. Foi isso que foi combinado. Ai, peço desculpa, então. E que depois combinávamos uma metodologia entre nós e discutíamos. E está tudo resolvido, está tudo ultrapassado, sim, senhor.
Sr. Deputado, esta proposta de relatório com as propostas de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista foram distribuídas, creio que há duas semanas, pelos senhores deputados, e tal como tinha sido na altura um espaço de tempo, no sentido dos senhores deputados poderem trazer a esta reunião, quando isto fosse agendado, alguma sugestão sobre aquilo que estava em causa. Não, de forma alguma, O Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Sr. Presidente, é só relativamente ao que o deputado João Ramos disse. É verdade que estamos num espaço político, mas é verdade também que a visita e quem foi o relator desse relatório foram os serviços, que não devem ter opinião política, e eu acho que isso é consensual entre todos nós. E o que nós propomos é que quem quiser fazer considerações políticas pode utilizar esse relatório e os dados que lá estão para as fazer numa parte de anexo. O que sugerimos ao PS ser feito. Agora, dentro do relatório que foi feito, e digo muito bem feito e com grande rigor por parte dos serviços, consideramos que não deve haver, porque senão todos os partidos vão lá introduzir. Portanto, o que estamos a propor é que, sim senhora, querem que façam em anexo. Só isso. Não estamos discordantes de que isto é um espaço de discussão política.
Muito bem, feita esta reflexão, falta-me aqui concluir sobre qual a posição em que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai ficar relativamente às suas propostas. Deputado Miguel Freitas. Estava a dizer que, depois da reflexão que foi feita pela Comissão, precisava de saber o que é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz relativamente às suas propostas.
Eu repito, o Partido Socialista está preparado para votar o relatório neste momento.
Muito bem. Então, assim sendo, vou colocar à votação dos senhores deputados o relatório que foi feito pelo Serviço da Comissão, que é da autoria do Dr. Joaquim Ruas, e vou colocá-lo então à votação. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Nestas circunstâncias era só para dizer que votarei contra porque não concordo com a metodologia, não tem a ver com a avaliação do conteúdo do relatório.
Muito bem, ficará como declaração de voto. Senhores deputados que votam contra o relatório que foi apresentado. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados que aprovam o relatório, que votam a favor. Portanto, o relatório é aprovado por maioria com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda, a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o voto contra do Grupo Parlamentar do PCP. Senhores deputados, avanço para o último ponto da ordem do dia, que é aquele que diz respeito aos outros assuntos. Neste ponto de outros assuntos, queria solicitar aos senhores deputados a reflexão e a concordância eventual para o seguinte. O senhor deputado Abel Batista, informalmente em conversa telefónica, abordou-me e o Ministério da Agricultura, o gabinete da senhora ministra, abordou também os serviços da Comissão no sentido de podermos fazer deslizar a data da audição obrigatória que a Assembleia da República faz à senhora ministra da Agricultura do dia 4, terça-feira, dia 4 de março, para o dia 5, quarta-feira. E, portanto, não darei anuência a esta alteração se não houver consenso por parte da Comissão. E, portanto, aquilo que eu queria pedir aos senhores deputados é que, sobre este deslizar do dia 4 para o dia 5, se pronunciassem no sentido de se poder ou não reagendar esta audição, até porque isto tem implicações, designadamente na utilização das salas que temos dentro do Parlamento e a necessidade que temos de fazer a reserva com tempo. Senhores deputados, senhora deputada Helena Pinto, faz favor. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Concordamos com a alteração de 4 a 5.
Deputado Helena Pinto, faz favor.
Eu hoje provavelmente levaria falta de material, porque também não trouxe a minha agenda. Mas, e peço desculpa se estou a fazer alguma confusão. Mas dia 5, quarta-feira, de manhã, não está agendado no grupo de trabalho dos incêndios o Governo? Estou a dizer mal? Pronto, então se há que a senhora ministra fazia duas audições no mesmo dia, uma num âmbito e outra noutra, porque não podemos misturar as coisas. Duas voltas, duas sessões. Porque... É que dia 4, eu não tenho nada a opor à mudança das datas, acho é muito difícil fazer as duas audições numa manhã. Portanto, nesse caso, propunha-se que outra fosse noutra semana.
Deputados, a proposta para dia 5 é a audição regimental que a senhora ministra tem que fazer no Parlamento. E, portanto, não há sobreposição com qualquer outra audiência. É exclusivamente a audiência que faz por esta altura na Comissão. E, portanto, se nós aprovarmos o deslizar do dia 4 para o dia 5, estamos a aprovar apenas o deslizar desta audiência, não qualquer outra mais. Portanto, Srs. Deputados, não vejo oposição relativamente a isso. Portanto, deputado Miguel Freitas.
É uma questão, quer dizer, vamos lá ver, nós não estamos a opor-nos a nada. Estamos apenas a dizer que não é possível juntar duas audições. E, portanto, nós temos que entregar um relatório de focos florestais, o mais tardar, até dia 26 de março. Se a senhora ministra não vier dia 4 aos focos florestais, como estava previsto, significa que vem dia 5 e 7, 12. Significa que tira-nos não 15 dias, como nós estávamos a contar, porque a senhora ministra, o que estávamos a contar era que viesse dia 26. E ela já não vem dia 26, já vem a 4. Se nós nos sobrepomos, significa que ela não virá a 4 aos fogos, virá na quarta-feira seguinte. E, portanto, é assim. Ou é possível, nesse dia, fazermos as duas audições, ou então nós consideramos que não é possível fazer a audição de agricultura nesse dia 4 e deve passar para a semana seguinte. Basicamente. Portanto, não é possível fazer, não é possível ter a senhora ministra no dia 4, porque é mais prioritário neste momento, do ponto de vista dos trabalhos do Parlamento, fazer a senhora ministra a audição no grupo de trabalho dos focos florestais, no andamento, nos compromissos que a Assembleia tem, do que fazer aqui a reunião na Comissão de Agricultura e Mar.
Muito bem, assim sendo, mantém-se o nosso agendamento para o dia 4, a audição normal, regimental, com a senhora ministra, e por parte do grupo de trabalho que acompanha a questão dos incêndios, acertar-se-á também para o dia 4 com a senhora ministra, e portanto já não está nas mãos da mesa desta comissão essa deliberação, e portanto mantemos, vou dizer então aos assuntos parlamentares, que o dia 4 se mantém, dia 4, terça-feira, aí já não posso, Sr. Deputado, aí já não posso garantir, porque o grupo de trabalho não é... Exatamente. A audição regimental, passar do dia 4 para o dia 5. Exatamente, era essa a intenção. Está a ser rejeitado.
Eu só queria aqui esclarecer que o que nós estamos, nós, como disse muito bem, nós não temos a ver com o grupo dos incêndios, estamos a decidir uma audição regimental nossa da Comissão de Agricultura e, portanto, eu continuo a não ver nenhum problema que ser no dia 5. O grupo dos incêndios é que terá que, provavelmente, resolver esse assunto. Para nós é, portanto, nós, na Comissão de Agricultura, eu faço e decido aquela. Não vejo mal ser dia 4 ou ser dia 5. Agora, nós estarmos a condicionar os trabalhos da Comissão de Agricultura por um grupo que não temos qualquer ligação ou que não diretamente não pertence à Comissão. Portanto, é um grupo transversal. Mas o que estamos aqui a falar é de uma audição regimental desta Comissão. E é isso que estamos aqui a tratar.
Agora, se isso está e se não sabemos sequer como é que vai acontecer com o grupo dos incêndios, temos que primeiro falar dos assuntos aqui de regimentais desta comissão, que é isso que estamos aqui a tratar. Posteriormente, os assuntos do grupo de trabalho dos incêndios serão tratados com o grupo de trabalho dos incêndios. Aqui nós estamos a tratar de uma audição regimental desta audição. Não vejo problema nenhum ser dia 4, como não vejo dia 5. Penso que agora estarmos a condicionar por um grupo que, no fundo, é transversal a todos, eu acho que temos que ter isso em conta.
Deputado Miguel Freitas.
Eu lamento, são poucas as vezes que estou em discordância com a intervenção feita pelo Sr. Deputado Nuno Serra. É assim, nós temos deputados desta Comissão a trabalhar em várias frentes. Temos deputados desta Comissão a trabalhar nesta Comissão e a trabalhar em grupos de trabalho. Eu o que sugiro, eu acho que vale a pena ter uma conversa com o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho de Focos Florestais, no sentido de tentar compatibilizar a vinda da Sra. Ministra para dia 5, para as duas audições, uma a seguir à outra. Se isso for possível, conjugando as horas, Não há problema absolutamente nenhum. Se isso não for possível, eu entendo que neste momento, nós entendemos que neste momento a prioridade deve ser dada à questão dos focos florestais e, portanto, deve ser encontrada para a audição regimental da Sra. Ministra, se não o dia 4, até porque o pedido do dia 4 não é da Sra. Ministra, que eu saiba, mas posso estar enganado. Já agora gostava também de confirmar isso. O pedido de adiamento é feito pelo grupo parlamentar do partido do CDS. É da Sra. Ministra. Portanto, sendo da Sra. Ministra, nós procuramos corresponder àquilo que é a vontade da Sra. Ministra, tentando compatibilizar aquilo que são as duas audições. Normalmente, no grupo de fogos, nós gastamos hora e meia com a Sra. Ministra. Hora e meia com a Sra. Ministra. Portanto, é uma questão de tentarmos ver se é possível compatibilizar os horários ou não.
Bem, senhores deputados, creio que está esgotada a discussão em torno desta matéria. O dia 5 é uma quarta-feira e, portanto, esta audição regimental na comissão, como sabem pelas regras que aprovámos, tem no limite máximo 3 horas e, portanto, com mais uma hora e meia que acaba sempre por deslizar, dará seguramente mais do que uma hora e meia, teríamos aqui uma manhã de 4 horas e meia dividida entre as duas audiências. E, portanto, não parece que seja materialmente executável. E, portanto, assim sendo, não havendo consenso, parece-me que é prudente mantermos as datas que tínhamos até aqui e seguir com a nossa ordem de trabalhos. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, era exatamente nesse sentido, até porque esta audiência regimental já vai com um mês de dilação, quer dizer, foi também a Sra. Ministra que pediu para passar, era para ter sido no dia 4 de fevereiro, e portanto julgo que fará todo o sentido esta comissão manter a data de 4 de março para a audição regimental da Sra. Ministra.
Muito bem, assim sendo, está...
Sr. Deputado, Sr. Presidente, posso?
Ah, é outro assunto. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, com certeza que se a Sra. Ministra fez esse pedido, por alguma razão é. Né? Se ela o fez, não o fez, porque se lembrou ou porque vai jogar ao Carnaval. Até porque o feriado não existe, né? O feriado não existe. Eu não vejo, muito sinceramente, porque ainda não está, para aquilo que eu percebi, ainda não está definido. Se no dia 5 a Comissão dos Fogos é para reunir ou não é reunir, para aquilo que o Sr. Dr. Ruas disse, não vi que havia, porque é que não se adia isto, ou seja, entram em conversações com a parte que está com os trabalhos dos incêndios e saberem se reúne ou não reúne nessa quarta-feira. Se reúne na quarta-feira, se não reúne, depois decidimos isto, ainda temos uma semana para fazer. Portanto, isto é só para o dia 4. Não merece a pena, estamos aqui a decidir uma coisa sem sabermos se a outra já decidiu ou não. Se houvesse essa possibilidade de haver essa ligação entre as duas e para a semana votarmos isto, se é possível ou não.
Sr. Deputado, eu não tenho nenhum pedido formal para esta questão. Fomos apenas suscitados para refletir sobre esta possibilidade. E por duas vias, uma diretamente do gabinete da Sra. Ministra aos serviços da Comissão e uma outra através do Sr. Deputado Abel Batista. E, portanto, em segundo lugar, parece-me poder concluir da intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que o Partido Socialista deseja conciliar para o mesmo dia 4 a presença da Sra. Ministra em duas audições separadas, porque são matérias que versam diferentemente. No dia 5 já chegámos à conclusão que é impossível conciliá-las. Admitindo que a Sra. Ministra pede para deslizar do dia 4 para o dia 5 a audiência regimental na Comissão de Agricultura, ela fará também a outra audiência deslizar para uma outra data que não o dia 5. E, portanto, para uma data posterior. Ora, aquilo que o Partido Socialista acabou de dizer é que é prioritário, do seu ponto de vista, o grupo de trabalho de incêndios, que essa audiência é mais premente do que aquela outra que é regimental. E, portanto, eu não posso fazer outra coisa que respeitar... Sr. Deputado, não pode marcar para o dia 5? porque se nós fizermos a audição no dia 5, é materialmente impossível a senhora ministra vir cá no dia 5, porque não se consegue.
Peço desculpa. Vamos lá ver. O que eu estava a dizer era saber se a comissão está ou não está marcada para o dia 5. Se não tiver, não se põe em causa. Imaginamos que a comissão dos incêndios marcou para a semana seguinte. Já não está, não há problema nenhum. É isso que eu estou a tentar dizer.
Miguel Freitas.
Há a possibilidade, eu insisto, há a possibilidade de marcar no dia 5 as duas audições. É possível marcar, posso falar até ao fim, só vou concluir. A senhora ministra parece estar disponível a vir de manhã no dia 5 à Comissão de Agricultura e ao final da tarde ao Grupo de Trabalho de Focos Florestais. Nós estamos disponíveis para aceitar. É só, vamos lá ver, se seja dia 5 as duas audições, nós estamos disponíveis para aceitar. E portanto, aquilo que pedi ao Sr. Presidente era que conversasse com o Sr. Presidente dos Fogos no sentido de fazer ao final da tarde os fogos para fazermos de manhã a comissão. Nós estamos disponíveis para isso, tem que ser no mesmo dia.
Muito bem, deputado Luís Pereira.
Relativamente a esta matéria, e naturalmente nós temos aqui pessoas, que, companheiros nossos, deputados, que integram as duas comissões e praticamente estão aqui a fazer um debate em conjunto, quando não deve ser esse o debate que deve ser feito. Do nosso ponto de vista, não há problema nenhum em ser no dia 4, como estava marcado, ou ser no dia 5 de manhã. O que nós não aceitamos de forma nenhuma é que haja um deslizamento desta audiência com a senhora ministra. Portanto, dia 4 ou dia 5, muito bem, sendo certo que no dia 5 terá que ser de manhã. E teremos que ter as 3 horas, que naturalmente também está reservadas para este debate.
Muito bem. Creio que está resolvido o problema. O dia 5 é a primeira opção. Não havendo possibilidade do dia 5 conciliar as duas audiências, voltaremos à agenda inicial. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria colocar aqui um tema que não sei se temos tempo para discutir, e se não temos, acho que devíamos tentar encontrar tempo para discutir isto antes de sexta-feira. Eu recebi um convite do Ministério da Agricultura a convidar para o início de uma... para o lançamento do Ano Internacional da Agricultura Familiar. O convite é... a iniciativa é realizada nos serviços, no Parlamento, na sala do Senado, e em que intervém a Sra. Ministra e o Sr. Presidente da Comissão faz o encerramento daquela sessão. Ora, nós nunca discutimos esta matéria aqui na Comissão, o Sr. Presidente vai ter um papel de destaque naquela iniciativa, mas não é em representação da Comissão, porque nós não tivemos essa oportunidade. E por isso era fundamental esclarecer este enquadramento. Não nos parece que faça sentido uma iniciativa no Parlamento que não seja envolvida os grupos parlamentares e seja dada a oportunidade aos grupos parlamentares de terem as suas posições, ainda mais numa matéria, no enquadramento que eu referi, numa matéria que nunca foi discutida aqui por nós, e por isso o Sr. Presidente não tem a oportunidade de colocar aquilo que é a posição da Comissão naquilo que é a sua intervenção. Será uma posição individual, mas não a desta Comissão, e por isso nessa matéria sai fragilizado na representação ou na posição de Presidente da Comissão, na minha perspectiva. E por isso acho que precisávamos esclarecer estas matérias, tendo em conta que envolve o Parlamento. Achamos que era importante dar um destaque grande a esta iniciativa do Ano Europeu, eventualmente até uma iniciativa envolvendo a Sra. Presidente da Assembleia, se isso fosse possível, envolvendo as confederações, mas com um destaque. Achamos estranho que isto apareça assim, e por isso pedíamos quer esclarecimentos para tentar perceber o que é que se passa no concreto, Sr. Presidente, quer a possibilidade de se avaliar efetivamente a organização desta iniciativa e este contexto todo que eu acabei de referir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As informações que eu disponho sobre esta matéria são as seguintes. Esta é uma iniciativa do Governo, para a qual eu fui convidado a associar-me, fazendo uma intervenção, a segunda intervenção de encerramento, como diz, depois da Sra. Ministra ter feito a intervenção inaugural. Trata-se, e perdoem-me a expressão, do pontapé de saída para esta iniciativa designada pelo ano, e portanto que será o pontapé de saída, e portanto terá um conjunto de outras iniciativas ao longo de todo o ano. E portanto, a partir daqui assim, não me foi pedido, enquanto Presidente da Comissão, rigorosamente mais nada, porque eu suspeito até que o convite que o Sr. Deputado recebeu, eu não sabia que já havia convites distribuídos, sabia que tinham sido solicitados os endereços eletrónicos dos senhores deputados para convites, mas suspeito que o convite foi feito pelo próprio Governo, portanto, nem sequer é pelo Parlamento. E, portanto, é a única informação que disponho sobre esta matéria. E, portanto, sendo a primeira iniciativa do ano, eu deduzo que haverá um conjunto de outras iniciativas onde o Parlamento tem toda a legitimidade para poder intervir e ele próprio ter iniciativa específica para esta iniciativa. Sr. Deputado Luís Pereira.
Compreendo em parte aquilo que foi expresso pelo deputado João Ramos. Eu gostaria de sublinhar duas ou três questões. Primeiro, que é uma iniciativa do Governo, não é uma iniciativa da Assembleia nem desta Comissão. Em segundo lugar, o Presidente desta Comissão, e já o demonstrou ao longo deste mandato, tem sabido interpretar muito bem aquilo que deve dizer em nome da Comissão. E pronto, ele tem estado em muitos convites, em muitas representações que não têm sido aqui discutidas previamente. Compreendo a relevância deste tema e compreendo que esta é uma matéria que deve nos juntar aqui do ponto de vista do debate. Mas acho que o Grupo Parlamentar do PS gostaria aqui de reiterar a confiança no bom senso e que o Sr. Presidente sempre tem demonstrado quando no exterior tem intervido em nome da Comissão, e parece-nos claramente aqui o que está em causa é uma intervenção mais protocolar relacionada com o facto deste evento ter lugar na Assembleia da República.
Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que o que é estranho aqui é os grupos parlamentares não serem envolvidos. Eu até não tenho de memória todas as iniciativas, mas mesmo iniciativas do Governo, quando são realizadas na Assembleia da República, envolvem sempre os grupos parlamentares. Eu não tenho a memória de uma iniciativa do Governo que não envolva os grupos parlamentares. É o contrário. Aliás, uma das últimas foi exatamente aquela questão da Arrábida Património Mundial, por exemplo, em que o Presidente da Comissão do Ambiente também teve uma intervenção, mas que ia e que estavam todos os grupos parlamentares representados. Portanto, eu acho que não faz sentido nenhum, não sei o que é que o Governo, ou a Senhora Ministra, ou o Ministério, ou quem organizou esta iniciativa, não é? Ainda por cima, porque ela vem à Assembleia da República. É o mínimo dos mínimos, é convidar os grupos parlamentares. Portanto, não percebo. E da nossa parte, acho que poderia haver um reparo, uma sugestão, perguntar porquê é que isso acontece. Porquê é que, ainda por cima, uma coisa que é lançar um ano internacional, não é um... não se envolve logo a partir dos grupos parlamentares. A mim não tenho problemas nenhuns com a presença do Sr. Presidente, aliás, acho que não com certeza que nos representaria bem, não é isso? E, aliás, é mais o... nem é tanta comissão, é o Presidente da Comissão, tudo bem, não tem acontecido. Agora, o que eu acho que é estranho e que penso eu que esta comissão e os grupos parlamentares não deviam aceitar eram os grupos parlamentares terem sido postos de lado na sua própria casa. Não me parece. Se isto fosse no Palácio Foz, senhores deputados, como o Governo costuma fazer, ou na FIL, quer dizer, aí não vamos lá, não vamos bater à porta a pôr-nos em bicos dos pés. Agora, isto é feito na Assembleia da República. Não tenho memória de coisa assim, mas provavelmente haverá. Acho que nós devíamos apresentar o nosso protesto.
Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Bom, para dizer, em primeiro lugar, que todos os atos políticos têm uma leitura. E, naturalmente, nós faremos a nossa leitura relativamente àquilo que é a forma como essa iniciativa foi conduzida. Segundo, creio que ninguém aqui pôs em causa a intervenção do Sr. Presidente nessa iniciativa. Pelo contrário, pois até nos sentimos confortados que, pelo menos, o Presidente da Comissão tenha sido convidado para participar nessa iniciativa. Mal seria se assim não tivesse sido e, portanto, do ponto de vista do Partido Socialista, nós fomos convidados, estaremos presentes e ficaremos naturalmente solidários e com certeza, temos a certeza absoluta que o Sr. Presidente da Comissão representará muito bem esta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor, para concluir.
Só para clarificar, porque foi abusivamente reinterpretadas as minhas palavras. Eu nunca disse que o Sr. Presidente que discordava alguma vez daquilo que era a apresentação que o Sr. Presidente fazia da Comissão. E muitas vezes, no âmbito daquilo que é a nossa intervenção e aquilo que é a nossa atividade, o Sr. Presidente o faz. Mas o que eu referi foi que são matérias que nunca foram aqui discutidas. O Sr. Presidente foi convidado para, no âmbito de matérias que nunca foram aqui discutidas. E foi isso exclusivamente que eu referi. mais nada. Ainda mais que eu percebo que e o Governo tem toda a legitimidade de fazer as iniciativas que quiser, mas escolheu fazê-la no Parlamento, na Assembleia da República, que é importante, logicamente, agora esta perspectiva restritiva é que não a entendemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel, peço desculpa, Manuel Fialho Isaac.
Sr. Presidente, aquilo que eu entendi sobre isto é que se primeiro houvesse uma discussão na Comissão e depois houvesse então este conjunto de iniciativas do Governo no Senado, não havia problema. É aquilo que eu entendi.
Não.
Porque aquilo que eu estou, se houvesse aqui a discussão, para aquilo que eu entendo, desta matéria, depois, quando ela fosse, mesmo por proposta do Governo, no Senado, que os grupos parlamentares tivessem conhecimento, não havia problema. Foi isto que eu entendi. Mas eu também entendi, para as palavras do Sr. Presidente desta Comissão, que isto é o pontapé de saída. Podia ter sido feito na Assembleia, podia ter sido fora, também entendo essa parte. Mas, sendo o pontapé de saída, evidentemente que estas questões virão aqui à Comissão a ser debatidas, e não só aqui, com certeza, dada o interesse desta matéria.
Muito bem, concluída a reflexão em torno desta questão, resta-me apenas acrescentar o seguinte. Reitero aquilo que disse, trata-se de uma iniciativa do Governo. O Governo resolveu fazer este lançamento da iniciativa no Parlamento. Creio que o Governo também tem a legitimidade para convidar quem muito bem entende para este tipo de iniciativas e realizá-las onde também considera que é desejável fazê-lo. Fui convidado para fazer uma intervenção como Presidente da Comissão, falo-ei, creio poder honrar aquilo que têm sido os pergaminhos da Comissão e depois, sobretudo o resto, cada um dos grupos parlamentares fará aquilo que muito bem entender. Sendo certo que tenho a confirmação de que os senhores deputados da Comissão de Agricultura e do Mar iriam ser convidados. O deputado João Ramos confirmou-me. Senhora deputada, tem. Senhora deputada. Tenho exemplos não raros de muitas iniciativas de governos, e estou a falar no plural, que não convidam os deputados para coisas mais pequenas e que têm a ver, por exemplo, até com representações regionais, quando o Governo realiza ou se desloca a cada um dos nossos distritos, ou a cada uma das nossas regiões. E, portanto... Sr. Deputado, eu estou a dizer que a informação que eu tenho é que os senhores deputados iriam ser convidados. Não sou eu que sou obrigada a convidar e, portanto, o Governo, sendo o autor da iniciativa, convidou, já tive a confirmação que o Sr. Deputado João Ramos recebeu esse convite. Muito bem. Sr. Deputados, mais algum outro assunto? Não havendo mais assuntos, está concluída a nossa reunião. Muito obrigado.